Desde sua adoção em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, definida pela ONU, já foi traduzida em mais de 500 idiomas. É o documento mais traduzido do mundo e serviu de inspiração para a Constituição de Países e Democracias. Em outra matéria, conversamos com o professor Sérgio Adorno para entender o que são direitos humanos. E agora nos deparamos com outra questão: como a lei no Brasil lida com eles? Eu conversei com um docente da Faculdade de Direito da USP, Alberto do Amaral. Professor, quando uma pessoa comete um crime e é presa, ela perde seus direitos humanos?
Não. Quando uma pessoa comete um crime e é presa, ela não perde seus direitos humanos. O Estado tem a obrigação de zelar pela segurança do preso. O preso tem direito a um tratamento digno e, portanto, é fundamental que o preso não seja submetido à tortura. A tortura é um crime hoje banido por todos os tratados internacionais e há um tratado internacional específico sobre a tortura. Portanto, não podem ser obtidas confissões daquele que foi preso ou detido de forma abusiva. O indivíduo mantém os seus direitos humanos mesmo quando preso ou detido pela autoridade policial.
E o senhor acredita que os direitos humanos são aplicados hoje no Brasil?
Olha, há um movimento hoje no Brasil em prol do aumento da aplicação dos direitos humanos. Eu acho que nós vivemos um momento na sociedade brasileira de busca de aplicação dos direitos humanos. Eu não diria que os direitos humanos são plenamente aplicados. Há um longo caminho a percorrer para que os direitos humanos sejam plenamente aplicados pelo Poder Judiciário, pela polícia, por todos os órgãos responsáveis pelo aparato coercitivo do Estado e pelos próprios indivíduos. Eu acho que a sociedade brasileira começa a ter consciência da necessidade e da importância dos direitos humanos como direitos que simbolizam o reconhecimento da dignidade do outro, que reconhecem o outro como pertencente à esfera pública, como digno de participar das discussões públicas, como um indivíduo que é singular na sua identidade, que deve ser respeitado nessa sua singularidade.
E os direitos humanos atrapalham o combate ao crime?
Não, os direitos humanos não atrapalham o combate ao crime. Ao contrário, os direitos humanos permitem que o combate ao crime se dê dentro de determinadas regras. Ele permite que o combate ao crime se realize por intermédio da investigação, por intermédio da condenação daquele que efetivamente praticou o crime. Vejam que é importante nós separarmos duas coisas fundamentais. Se não há o respeito aos direitos humanos, nós temos a possibilidade de condenar aquele que não praticou um crime, porque uma confissão pode ser extraída pela prática de tortura e alguém sob tortura pode confessar um crime que realmente não aconteceu. Ou mesmo, um indivíduo pode ser condenado sem provas. E a ideia de prova, a ideia do contraditório, a ideia do direito de defesa, são ideias essenciais para os direitos humanos, são ideias essenciais para a apuração, a verificação do cometimento de um crime. Portanto, os direitos humanos somente auxiliam a prática policial e a prática judiciária no instante em que devem punir aqueles que cometeram crimes, porque dão os instrumentos necessários para a verificação do culpado e para a verificação se houve ou não culpa do agente no momento da realização e da perpetração do ato criminoso.
Professor, estamos em um ano de eleição. Isso é muito importante para o Brasil, que já tem uma relação instável com a democracia. Caso um candidato possua um discurso contra os direitos humanos, ele pode ser retirado da eleição?
Legalmente não, porque nós temos uma liberdade de expressão do próprio pensamento, a liberdade de expressão do pensamento e a liberdade de manifestação são garantias constitucionais. E são garantias constitucionais oferecidas pelos próprios direitos humanos. Quer dizer, um dos direitos humanos essenciais é a liberdade de expressão. Se nós suprimirmos a liberdade de expressão, nós acabamos reforçando a ideia de intolerância. eu acho que nós vivemos um momento que a ideia de tolerância é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, na qual os direitos humanos possam ser respeitados. Respeitar a liberdade de expressão daqueles que têm opiniões diversas das nossas, mesmo opiniões que eu considero sejam opiniões profundamente atrasadas do ponto de vista civilizacional, deve ser algo importante para a construção de uma sociedade melhor e mais justa.
Gostaria de agradecer a participação de Alberto do Amaral, docente da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É dever de todos, inclusive das mídias, monitorar a sociedade para que os direitos humanos sejam garantidos a todas as pessoas. Seja em questões sociais ou ambientais, a Rádio USP continuará com este papel. Maria Angela Castro, para a Rádio USP.